Cá estamos na Tertúlia Bola Branca. Sérgio Costa, damos então as boas-vindas ao Pedro Azevedo, ao Domingos Paciência e ao Olívia Bonamici. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Tarde. Bem-vindos a mais uma Tertúlia Bola Branca. O Futebol Clube do Porto goleou 5-0 o Belenenses, ou Belenenses Sade, como agora se diz. Enfim, está decidido dizer assim. 5-0 no Dragão. Até os avançados já marcam, não é? Como Marega e Soares. Este jogo, Domingos, o Porto está a duas vitórias de reconquistar o título. Este jogo mostra que o Porto está definitivamente embalado para a reconquista do campeonato.
Sim, eu acho que o Porto, naquilo que fez neste jogo, mostra que realmente cada vez mais acredita que é possível ganhar o campeonato. Acho que o Futebol Clube do Porto tem mostrado uma união, tem mostrado que acredita naquilo que o treinador lhes disse há bastante tempo, e acho que a grande vitória que o Porto está a ter neste momento é a sua solidez defensiva, contrariamente à inspiração de seus avançados. Sim. É que vai fazer deste foco do Porto campeão.
Ainda assim tem alguns precalços, né? Na defesa vimos, por exemplo, a primeira grande oportunidade de golo no jogo é do Belenenses, em que um jogador aparece sozinho a cabecear na área e, enfim, a bola não passou longe.
Na primeira parte não correu assim tão bem, e o Sérgio assumiu isso, que na primeira parte não foi um bom jogo, mas na segunda acho que o Porto melhorou muito e por isso é que acaba por ganhar pelos números que foi. Mas o Porto, volto a referir, sofrer dois golos em 5 jogos, e foi aquele célebre jogo em Famalicão, e com um erro do Marquezine, e a partir de nunca mais sofrer golos. E é verdade que continua por vezes a fazer com que os adversários tenham essas oportunidades para marcar, mas a verdade é que o Porto tem marcado mais.
Sim.
E está na posição, uma posição boa para voltar a ganhar o título.
Vai na próxima jornada à Tondela, e nesta retoma perdeu, como dizias, em Famalicão, empatou com o último sem golos no terreno do Desportivo das Aves e teve muitas dificuldades em ganhar em Paços Ferreira. Será o desafio mais difícil que o Porto tem pela frente nos próximos tempos, o jogo em Tondela, apesar de ser uma equipa, enfim, do fundo da tabela ou do meio da tabela?
Eu acho que o Porto neste momento está com um ânimo muito forte. Acho que a saber que está a pouco, ou a 3 pontos de poder ser campeão, eu acho que nesta altura não vejo o Porto a ceder neste jogo, não vejo.
Muito bem, fica esta posição do Domingos. Olivier, o título já não foge ao Porto, por aquilo que viste, e tu que tantas vezes sublinhas a ineficácia da linha avançada do Futebol do Porto, este domingo tivemos golos para todos os gostos, até dos avançados da equipa.
Sim, eu acho que esta dupla, Sérgio Marega-Tiquinho, não dá, para a minha opinião, e mantenho a minha, para a Liga Europa, para a Liga dos Campeões, sobretudo.
Sim.
Mas oferece uma certa segurança no campeonato português. E, aliás, podemos ver que nenhum dos dois foi titular contra a equipe de Aves. Nenhum deles. E oferece mais segurança. Agora, o que é que eu gostei muito foram as transições rápidas do Futebol Clube do Porto neste jogo, e eu acho que finalmente, eu diria que é o primeiro jogo em que esta equipa, desde esta crise do Corona, não é? Mostrou a sua qualidade. Ao mesmo tempo, eu acho que, olhando para o que é que se passa lá fora, é um pouco o mesmo que aconteceu com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, nas últimas 3 jornadas, por exemplo, ganhou sempre com pelo menos 2 gols de diferença. O mesmo aconteceu com a Juve, ganhou 4-0, 3-1 e 4-1 os seus últimos 3 jogos. Ou seja, as melhores equipas, após esta fase inicial muito complicada do ponto de vista psicológico, estão a reencontrar mais ou menos, lá está, a sua qualidade em relação a equipas que são inferiores. Eu acho que é o caso do Porto, mas só para terminar, queria realçar, e os dois jogadores que eu acho que são, para mim, são dois jogadores que eu adoro, foi o do Porto, que é o jogador esquerdo, Alex Telles, Corona, e como tu falavas, tu adores falar desta questão das grandes penalidades do futebol do Porto.
Sim.
E quando o Alex Telles está cá, marca toda a diferença.
Sim, o Futebol do Porto tem aproveitado e muito as grandes penalidades que têm sido marcadas a seu favor. Pedro, por aquilo que viste no Porto 5, Belenenses 0, o título já não foge ao Porto.
Da mesma forma...
Ou neste campeonato é arriscado, diz ele.
Eu acho que o campeão está encontrado. Da mesma forma como há um ano, com muita antecedência, eu fiz na altura essa antevisão, com risco, dizendo que o campeão seria o Benfica. Neste momento eu acho que o campeão vai ser o Futebol Clube do Porto.
Deixa-me recordar que disseste isso antes do Porto-Benfica. Quem ganhasse o jogo era campeão, o Benfica ganhou e o Benfica foi campeão.
Exatamente. Eu acho que o campeão está encontrado. Está encontrado por uma razão muito simples, porque o Porto foi melhor do que o Benfica em casa. Nos campeões, a grande fortaleza dos campeões é em casa. O Porto em casa perde 5 pontos na época, o Benfica perde 13 pontos na época. O Benfica tem empates com Moreirense, Tondela, derrotas com Porto, Santa Clara e Braga. O Porto em casa apenas perdeu pontos com o Braga, porque perdeu o jogo, e um empate com o Rio Ave. De resto, ganhou todos os jogos. Ganhou os dois jogos ao Benfica, na Luz e no Estádio do Dragão. E após a retoma, aquela derrota em Famalicão fez soar os alarmes no Porto e a equipa acabou por acordar. O Porto, como disse o Domingos e muito bem, não sofre golos desde esse jogo, não sofre há 5 jogos, não perde há 5 jogos, e a grande diferença neste momento é o aproveitar, e no aproveitar está o ganho. O Porto aproveitou os deslizes do Benfica e vai ganhar este campeonato pela sua performance, essencialmente, dentro de portas.
E está a subir de forma, como se costuma dizer. O desempenho do Porto está a melhorar de jogo para jogo, pelo menos evidencia isso mesmo. E em tudo isto, o Porto marca, o Porto ganha e consegue introduzir no jogo, Domingos, jovens jogadores, como Vitório Ferreira, Fábio Vieira, e em particular Fábio Vieira, que marcou um gol de livre. Enfim, Alex Telles permitiu que Fábio Vieira marcasse passo livre e Fábio concretizou. Como é que olhas para a introdução destes jogadores e, em particular, o desempenho de Fábio Vieira começa a dar nas vistas?
Primeiro, no fundo, sou da opinião daquilo que o Sérgio diz. Ele não está a fazer favor nenhum. Ele está a pôr jogadores com qualidade, jogadores que têm muita qualidade e que podem, neste momento, acrescentar ao plantel. E não há nada melhor que, num contexto de uma vitória contra uma equipa que já estava a ganhar, salvo erro, 3-0, fazer entrar o Fábio Vieira. É nestes momentos que um jovem entra com mais confiança, mais tranquilidade, e é assim que eles crescem. Já acompanho o Fábio Vieira há uns anos e eu arrisco dizer mesmo que, se calhar, foi o último a chegar, depois do Vítor e do Fábio Silva. Sim. Mas se calhar vai ser o primeiro a ser uma certeza de futebol, porque tem muita qualidade, tem um pé esquerdo, com muita técnica e, portanto, espero que continue a aparecer mais, porque era bom para o Futebol Clube do Porto apostar cada vez mais na formação.
Vês o Porto da próxima época só com o Fábio Vieira ou também já com alguns dos que têm entrado?
Se calhar com mais, porque toda a gente sabe o contexto que o Porto vive e a aposta passa essencialmente pela formação, e também, a verdade seja dita, estes jogadores estão a aparecer porque têm qualidade, mas também este plantel do Porto já provou que também não tem a qualidade que tanto, exato, se esperava. E, portanto, é natural que estes jovens sejam importantes estar a aparecer neste momento.
Olivier, estes jovens, em particular Fábio Vieira, que marcou o seu primeiro golo ao serviço do Futebol Clube do Porto na Primeira Liga, vem introduzir mais qualidade à equipa? Acreditas que poderão ser fazer parte do plantel na próxima época?
Para já dizer que não é fruto do acaso, não é? Vamos recordar que na final da Champions League sub-19, Fábio Vieira marca na final contra o Chelsea, Romário Baró fazia parte da equipa, Fábio Silva também. E o que é que podemos ver nesta Champions League sub-19? Podemos ver, por exemplo, que o melhor marcador da competição, que é um jogador que se chama Charlie Brown, que jogando no Chelsea, neste momento joga na segunda divisão da Bélgica. Ou seja, um jogador como Charlie Brown, jogador do Chelsea, não tem tantas oportunidades, não é, na equipa A do clube inglês. Enquanto jogador como Silva, Vieira ou Baró, eles têm, não é, por causa da diferença económica, como é evidente, sim, que há. Não é? Portanto, isto é o primeiro ponto, para mim, não é fruto do acaso. E depois, temos que ver o que aconteceu no Europeu Sub-19, também em 2019, porque nesta equipe finalista havia, além de haver o Vitor Ferreira, o João Marte, o Lopes, Mexer, Fábio Vieira, etc, etc, a lista é longa. Portanto, isto não é fruto do acaso, e não estou a ver, num momento económico difícil dos clubes portugueses, como é que uma equipe como Porto não pode aproveitar esta matéria-prima, e eu acho que deve ser o futuro do futebol do Porto.
Pedro, concordas, associando as dificuldades económicas e ao valor dos jovens jogadores do Porto, serão já uma garantia para a próxima época no clube?
O problema do futebol português nos últimos anos, do decréscimo de qualidade do futebol português, essencialmente está relacionado com a importação de estrangeiros de qualidade duvidosa. E por que não trocar esses estrangeiros de qualidade duvidosa por estes jovens que até foram campeões da Europa há um ano atrás na Youth League? Vítor Ferreira foi suplente dessa final frente ao Chelsea. E há jogadores como Fábio Silva, como Baró, como Fábio Vieira, como Diogo Leite, como Tomás Esteves. A lista é longa, como dizia há pouco e muito bem o Olivier. Estes jogadores foram campeões da Europa pelo Futebol Clube do Porto na Youth League. Já têm o hábito de ganhar, jogaram ao mais alto nível essa competição e são jogadores de créditos firmados na sua idade e são jogadores que têm de ter minutos na primeira equipa do Futebol Clube do Porto. E o Porto está a fazer muito bem em lançar estes jogadores.
E poderão ser já uma certeza, como dizia o Domingos, na próxima temporada, em particular Fábio Vieira. Vamos falar do Benfica, que regressa às vitórias, 3-1, frente ao Boa Vista, após a saída de Bruno Lage. Pedro, o problema afinal era Bruno Lage?
Não, o problema do Benfica foi o jogo do Dragão. Eu já o disse, repito, esse foi o grande problema do Benfica. Foi o trauma do Benfica da presente temporada. O Benfica ficou com esse crivo mental, a derrota no estádio do Dragão frente ao Futebol Clube do Porto. Esse jogo foi decisivo neste campeonato e vai provar-se que foi, com toda a certeza. Depois desse jogo no Dragão, em que o Futebol Clube do Porto bateu o Benfica fez mais 13 jogos. E sabes quantos ganhou? 3. A contar com o do Boa Vista no último sábado. Exato. 3 vitórias em 13 jogos. O jogo foi traumatizante para o Benfica, esse jogo no Dragão, e é o jogo que marca a época pela negativa. A saída de Bruno Lage era uma questão de tempo. A equipa tinha vindo a afundar-se, a perder espaço, a perder muitos pontos, alguns deles inacreditáveis, e a saída de Bruno Lage era uma questão de tempo.
Domingos, 3-1, Benfica venceu o Boa Vista com um treinador interino. Faço a mesma pergunta, era Bruno Lage o problema?
Não, Bruno Lage não era o problema. Eu concordo com aquilo que o Pedro disse, e acho que falámos isso já na altura, que a questão, sim, do jogo Benfica foi muito importante naquilo que seria o caminho do Benfica neste campeonato. Agora, a verdade também é que eu acho que o Benfica e o Bruno Lage perderam demasiado tempo no princípio da época para consolidar uma equipa. Aquela aposta constante em Raul de Tomás não fez com que o Benfica fosse aquela equipa forte que tinha sido na época anterior. E isso perdeu muito tempo.
Nunca teve um João Félix, por exemplo.
Sim.
Um segundo avançado das características de João Félix.
Esse foi um problema. E o outro que eu acho, que na minha opinião também foi um problema, foi a ideia dele ser sempre a mesma. O sistema, o mesmo, o modelo, a forma de jogar a mesma. O Sérgio mudou várias vezes durante o ano. O Sérgio mudou, experimentou, perdeu, ganhou. O Bruno manteve sempre a mesma ideia. E se calhar foi esta ideia que se esgotou. E portanto foi isso que no fundo o Luís Filipe Vieira, a decisão que toma é muito se calhar em função disso.
Agora, mas faz sentido a cinco jornadas do fim, quando o Benfica está a 6 pontos do Porto, matematicamente ainda é possível.
Sérgio, eu não tenho conhecimento de um presidente que troque de treinador a 5 jornadas do fim e que o faça a pensar que vai ser campeão a 5 jornadas do fim com 6 pontos de desvantagem e ainda por cima a desvantagem no confronto direto. Portanto, não foi certeza absoluta com esse sentido, porque é difícil ser campeão, recuperar uma vantagem desta a 5 jogos do fim. Agora, muita coisa pode haver que levou a tomar essa decisão, precipitações, declarações, se calhar que isso foram públicas, poderá também ter sido isso, mas a verdade é que o Benfica continua a ter problemas.
Olivier, como é que vês a saída de um treinador a 5 jornadas do fim, quando matematicamente ainda é possível uma equipa ainda chegar ao título?
Eu acho que não havia outra hipótese, era uma questão de tempo, como disse o Pedro há pouco, porque quando estamos a falar de um dos grandes clubes de Portugal, a pressão é enorme. E sobretudo eu diria que no caso do Bruno Lage é uma circunstância especial em relação ao Sérgio Conceição, que também ele foi alvo de pressão. Mas o Bruno Lage, o que é que acontece? É que ele não é campeão quando pega na equipa no início da temporada. Ele é campeão quando pega na equipa em janeiro de 2019, não é? E isto muda tudo, porque quando tu pegas numa equipa no meio da temporada, não é bem no meio, mas em janeiro, e tu dás a volta, tu tornas rapidamente um super-herói, não é? E a partir do momento em que uma série de péssimos de resultados, torna uma besta. E essa é a grande questão do futebol, não é? E isto aconteceu exatamente a Bruno Lage.
Muito bem. Vamos avançar para outro tema, enfim, é quase um tema alternativo. E Olivier, já que vamos falar de futebol internacional, mas vamos falar de uma figura também nacional. Vamos olhar para Bruno Fernandes, que chegou ao Manchester United, chegou, viu, venceu, é a grande figura da equipa e o Manchester United passou a jogar muito melhor com ele. Bruno Fernandes resolveu muitos problemas da equipa britânica.
Sinceramente estou super contente porque eu adoro este jogador e lembro muito bem que na tertúlia eu lembro muito bem que até achou que nós falamos disso em relação ao João Félix. Eu tinha dito na altura, eu não estava a perceber a questão de porque que o João Félix, com todo o respeito, não é como evidente para o talento dele, mas não estava a perceber porque que não havia clubes que estavam a investir tanto dinheiro como no João Félix e não investiu tanto no Bruno Fernandes. Porque lá está, Bruno Fernandes vinha de uma equipe que não estava no topo na altura, não é? E enquanto João Félix tinha brilhado o Benfica. Agora, resultado extraordinário. E extraordinário porque ele dá muita fluidez nesta equipa, não só lá está nos golos que marca, mas na criatividade, na fluidez que ele dá ao jogo do Manchester United. E às vezes sonho, é verdade, porque, e até estou a pensar no Europeu 2021, a dor de cabeça, mas ao mesmo tempo o luxo que vai ter Fernando Santos, porque quando tu tens Cristiano Ronaldo, que em princípio não, será o último europeu da carreira dele, Bernardo Silva e Bruno Fernandes, como é evidente, isto é ótimo para o futebol português.
Pedro, com a entrada de Bruno Fernandes no Manchester United, até Pogba se livra de críticas, não é? Pogba, que era o grande jogador problemático da equipa. Com Bruno Fernandes, sem dúvida, a equipa passou a jogar melhor. Temos ali, do ponto de vista da projeção internacional, o sucessor de Cristiano Ronaldo.
Indiscutivelmente. Eu acho que neste momento Bruno Fernandes é o jogador mais completo da Premier League. Não é por acaso que ele é eleito o melhor jogador da Premier League em fevereiro. Depois não houve eleição em março, abril e maio devido à pandemia. Vai haver agora em junho e ele está nomeado. Foi eleito o melhor jogador do mês para os adeptos do Manchester United. Exato. Está no 11 ideal da Taça de Inglaterra, quartos de final. Está em todas. Eu acho que o Bruno Fernandes é um jogador, é uma espécie de extensão do treinador em campo.
Ele em campo já o era no Sporting também.
Já o era no Sporting, mas com muito pouco tempo de Manchester, ele dá indicações aos seus colegas, ele define quem marca cantos e livres, ele cedeu a Rashford a marcação de um penalti para o seu colega ter mais golos na luta pelo melhor marcador do Exato. Campeonato. Foi ele que cedeu a marcação desse penalti, porque é Bruno Fernandes que marca os penaltis no Manchester United. Isto aconteceu no último sábado no jogo com o Bournemouth. E o próprio Pogba, que esteve muito tempo parado, chegou a colocar-se algumas dúvidas relativamente à continuidade dele. A imprensa britânica diz que Pogba já quer continuar, porque se sente melhor, mais confortável, mais motivado com um jogador como Bruno Fernandes ao lado. Depois, quem tem pela frente Rashford, quem tem Greenwood, que está numa forma fantástica, quem tem Martial, quem tem estes jogadores à frente, também ajuda muito a um jogador com a técnica, com a qualidade de Bruno Fernandes, que tem, isto para fechar, uma característica que eu admiro muito num jogador. Sim. É dos tais jogadores que pensa rápido e executa bem. E não é para todos.
Por tudo isto, Domingos, não é propriamente surpreendente a forma como o Bruno Fernandes se afirmou no Manchester United?
Não, eu acho que foi aqui na tertúlia que disse que daria muito mais rápido 120 milhões pelo Bruno Fernandes do que pelo João Félix.
É verdade.
Mas os empresários eram diferentes. Também conta.
Mas é verdade. É bem
mas também disse que o João Félix, se calhar com a idade do Bruno Fernandes, poderia estar num patamar também que está o Bruno Fernandes. Agora, não haja dúvida que é um jogador que já marcava a diferença no Sporting. Tínhamos algumas dúvidas, se calhar, que se ele poderia ou conseguiria fazer ou marcar a diferença também num clube com a dimensão do Manchester United, e a verdade é que ele está a conseguir. O Bruno Fernandes tem uma qualidade técnica boa, tem uma leitura muito boa, tem uma leitura de jogo muito boa, e isso parece que não, é ele que manda no jogo, é ele que põe a jogar, e depois quando tem outros grandes jogadores ao lado, ele também os faz crescer, e é isso que está a acontecer com o Bruno Fernandes.
Sucessor de Cristiano Ronaldo, quanto à projeção do futebol português...
É um médio de construção. Não,
não estou dizendo na posição, mas como símbolo...
Mas já marcou 7 golos.
Sim.
Como símbolo do futebol português lá fora.
Sim, eu acho que sim. Acho que tem tudo e está no auge. Está no auge. Está na idade dos 27, 28 anos, está no auge da sua carreira, e é aqui que ele pode marcar realmente a diferença na sua vida e na sua carreira.
Não sei se um dia a imagem de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes irá para o Real Madrid, mas é com o Real Madrid que vamos fechar. Tema final, Olivier, olhar para Zinedine Zidane. O Real Madrid está quase a reconquistar o título de campeão espanhol. Será que Zidane é sem dúvida um grande treinador?
Isto é uma questão que me fascina e ao mesmo tempo não sei responder. Porque se considerarmos...
Eu estava à espera de uma resposta. Eu estava à espera de uma resposta tua, mas afinal...
Sim, mas não sei, porque a questão é que se o futebol é ganhar, como dizem alguns, é só ganhar, Zidane está bem encaminhado para ser um dos grandes da história, porque ele já ganhou um campeonato espanhol, paguei no segundo, já ganhou 3 vezes a Liga dos Campeões. Só que há uma questão, é, quando olhamos para a Liga dos Campeões e o palmarés, podemos ver, por exemplo, que ele ganhou mais vezes a Liga dos Campeões que Guardiola e Sacchi, não é? E ganhou tanto como Bob Paisley. E sempre me interroguei sobre o estilo. Qual é o estilo do Zidane? É uma intensidade física que ele apanhou na Juve, a posse de bola que ele apanhou como era adjunto no Ancelotti, ele responsabiliza os jogadores, ou seja, o contrato que faz Benítez, não é? Só que lá está. Este ano marcou 62 golos a sua equipa, ou seja, uma média inferior a 2 golos por equipa. Para mim, confesso, o Zidane é um mistério. Um mistério do ponto de vista de resultado genial, mas eu tenho o direito, é como os melhores vendedores de bilheteiras de cinema, eu tenho o direito, como é evidente, de gostar mais de Cruyff, de Arrigo Sacchi e de Guardiola.
Alguém consegue responder a Olivier, é ou não um grande treinador, Zinedine Zidane? Domingos.
É evidente, tem que ser, não é? Ganhar o que ele tem ganho e não haja dúvida que ele saiu e logo a seguir pensaram nele para voltar logo outra vez, portanto, e não haja dúvida que é um grande treinador, agora é muito vocacionado para o aspecto ofensivo, é um jogador que de certeza, é um treinador que procura se calhar um futebol à imagem como ele jogava, portanto, eu gosto das equipas do Zidane.
Pedro?
Eu também gosto, acho que é um treinador com estatuto, é um treinador com currículo, é um treinador que mostra serviço e tem resultados e tudo leva a crer que vai mesmo ser campeão em Espanha.
Olivier,
pronto, é o meu último tertulia.
Está respondido. Julgo que está respondido à tua dúvida. Obrigado, Olivier, Pedro Azevedo e Domingos Paciência.
Boa tarde
chegamos
a todos.
Ao fim de mais uma tertulia.
Boa tarde, obrigado.